Se podem passar todos para a frente, está bem? Que eu assim, hoje dedico os meus olhares a cada um individualmente. Ninguém vai achar que o Fábio não olhou para mim hoje. Hoje sim, podem escolher os lugares à vontade, mas escolham os da frente, primeira e segunda fila. Paula, primeira e segunda fila. Hoje, como vejo todos, posso dizer o 1-1. Boa, estou despertinho. Estamos lá à espera que os nossos meninos do som se organizem. Bom, família, esta manhã gostava de dizer que estamos muito contentes de estar aqui hoje, na verdade. Nós estávamos em Madrid e viemos, obviamente, porque achámos que todos somos importantes. E ainda que houvesse apenas um aqui, seria importante estarmos. Estou contente de realmente podermos estar juntos. A grande maior parte dos nossos irmãos, dos nossos membros, ainda continua em Madrid. Na verdade, acabei de receber uma mensagem a dizer que vou entrar nos carros para voltar para casa, portanto, por volta da 7 da noite, talvez, estejam aqui, se forem com calma. Eles tivemos no nosso Congresso Europeu no Redil e eles foram assistir à reunião de domingo na nossa igreja em Madrid. Essa é a razão pela qual eles ainda não voltaram. É algo que nós fazemos com grande frequência. Aproveitamos que já que lá estamos no Redil, perto da igreja, e fazemos uma visita e aproveitamos e estamos todos juntos e ouvimos todos juntos a palavra de Deus. Nós decidimos vir mais cedo. Chegámos ontem à noite e eu gostava de partilhar algo com vocês que não sei se todos têm conhecimento, se não. Mas para mim é impossível não tocar este tema, principalmente para aqueles que não estão atentos às redes sociais, que sei que há uma franja que ainda não se agarra às redes para saber informações. Na verdade, creio que de uma forma ou de outra temos que nos ir atualizando. Isto no fundo é como os primeiros que resistiram a não usar o telemóvel, não é? Que diziam, eu não preciso de telemóvel, quando surgiram, eu não preciso de telemóvel para nada e tal. Só que lá tiveram que ceder, porque o mundo depois gira assim. E a comunicação já não é para os nossos filhos, já não é através sequer dos números de telemóvel, também. Os miúdos já não pedem o número de telefone, é qual é o teu Instagram. E é assim. Nós podemos negar-nos, mas é assim que eles comunicam. Eles riem-se, mas é que é assim que eles comunicam. Dá cá telefones? Não, é. Ainda há um bocado falei com o Simão, tens o número de alguém? Não, mas tenho o Instagram. E assim é, ok? Assim é. E Snapchat também já foi isto. Agora dizem que o Facebook já é para velhos. Portanto, já ninguém tem Snapchat, óbvio? Já ninguém tem Facebook também. Pronto, isto é uma realidade. Só, mas podemos continuar a mandar SMS, só que eles já não nos vão responder. Simplesmente é assim. Podemos que, obviamente que tentamos que a informação flua de todas as formas, mas hoje em dia, no século XXI, o método preferencial é as redes sociais. Podem não ter redes sociais, obviamente. Podem continuar sem redes sociais e fazer o que entenderem. Vai-se perder grande parte da informação. Já é assim é com tudo o resto. Okay? Portanto, isto para dizer que quem não se tenha apercebido do que nós publicamos nas nossas páginas de internet, pelo menos creio que os homens que estão aqui presentes perceberam que eu não estive na quarta-feira. Eu fui para Madrid na segunda-feira à noite, apanhei o voo. E teve a ver com o facto de um dos nossos pastores de Madrid ter falecido na segunda-feira ao meio-dia. Está bem? Ele faleceu e eu fui ao funeral, fui ao velório. O pastor era o pastor Patrick Neenan. Não sei se todos conhecem o Pat. Há aqui pessoas que nunca foram ao Redil. Portanto, é pouco provável, que é o caso, exatamente. O Patrick é o pai... Como é que é? O pai da rapariga que vai casar com o Manolo, que esteve aqui como pastor, está bem? Da Raquel. Pronto, os nomes nem todos conhecem. Dizer que para nós foi uma surpresa abismal. Assim que recebemos a notícia aqui, a primeira reação de todos foi: não pode ser. Não é possível. Não acredito. E aquilo que falei com as pessoas também em Madrid, que fomos de vários ministérios, era toda essa a sensação, era: não é verdade. Só há um pet em toda a Suíça e a maior parte das pessoas perguntava: mas qual pet? Qual Patrick? Qual? É que só há um, não havia hipótese. Mas realmente era difícil a todos crer que isso tinha acontecido. Foi fulminante. Não havia qualquer razão clínica para isso ter acontecido, está bem? O Pet nunca fumou, o Pet nunca bebeu. Vegetariano, nunca comeu carne, não tinha colesterol, não havia possibilidade clínica, ou pelo menos que nós tenhamos conhecimento algum, para ter acontecido o que aconteceu. E o que é que eu gostava, antes de entrar na palavra que vos quero transmitir, no fundo é contar-vos um pouco como aconteceu, para também entenderem. Nós acabámos de vir de um congresso, foi um congresso, entre aspas, especial, porque o pastor morreu segunda-feira e nós fizemos o congresso na quinta e o congresso continuou na mesma. Como é que o Patrick faleceu? O Patrick estava no seu trabalho, não é? No escritório da igreja, e de repente diz: ai! E conforme faz um aperto de dor, as pessoas, o Arvi levantou-se, estava lá ao lado, levantou-se, foi ter com ele. Se não me engano, a Cristina, que é a sua esposa também, e o Manolo, que está mesmo ao lado, na secretária, agarrou nele. Conforme lhe tocam, simplesmente ele levantou assim as mãos de dor, e conforme vão tocar na cabeça dele, cabeça cai, braços caem, e ele foi-se em 10 segundos. Okay? O Henrique chega mesmo a dizer que foram dois, portanto foi instantâneo. Conforme ele geme de dor, expirou, obviamente que as pessoas que lá estavam, inclusivamente o Manolo e o Harvey, tinham feito um curso de primeiros socorros, aplicaram tudo, fizeram as compressões, inclusivamente até a ambulância chegar, portanto fizeram todos os possíveis na mesma, mas depois de conversarmos, entendemos que apesar das compressões e de tudo o que se estava a fazer para o alcance, ele já não estava ali. Não foi a mesma situação que aconteceu com a Raquel. A Raquel, o que aconteceu foi que parou de respirar e isso fez com que fosse parando o ritmo cardíaco. Neste caso, o que entendemos que aconteceu, ainda estamos à espera da autópsia, mas o que os médicos dizem é que nós temos uma veia, que é a veia aorta, que é, digamos, o canal principal onde passa o sangue, e ela vem do nosso coração até aqui, ao cérebro, e depois do coração vem por baixo, passa por trás do estômago, e chega aqui e divide uma veia mais pequena para uma perna, uma veia mais pequena para a outra perna. As meninas que estão na escola devem ter visto o esqueleto há pouco tempo, nós já vimos há alguns anos e parece que estas coisas não são claras. Mas dizer que o que queremos que tenha acontecido é que essa veia simplesmente abriu. E falámos com pessoas da área médica e o que nos dizem é que quando essa veia abre, funciona como uma cortina, ok? Tem uma fissura, abre e rasga, portanto, daqui até cima. E sendo a veia que transporta o sangue na sua grande maioria, portanto, leva ao coração, não havendo sangue, o coração bem pode bater, não é? Não há sangue, não há nada a bombear. Portanto, dizem os médicos que é fulminante, ok? Inicialmente, quando eu recebi a notícia, queríamos que foi um ataque cardíaco fulminante, ok? Mas percebemos que não, porque o Pato, ou melhor, a esposa do Pato, enquanto a ambulância o carregou, perguntou-lhes, quando souberam que ele não fumava, não bebia e que era vegetariano, perguntaram-lhes automaticamente se ele podia doar os órgãos, ok? Porque sim, seguramente estariam em bom estado. Assinaram essa petição, portanto, a partir daí já o levaram, injetaram-lhe um líquido para os órgãos funcionarem até serem retirados, mas o Pato já não estava ali, já não havia forma nenhuma de reanimar nada rigorosamente a fazer. Inclusivamente nos disseram que quando ele levou esse líquido até aqueceu, portanto realmente o corpo continuou a funcionar, mas já sem vida, portanto com um único propósito, era poderem tirar os órgãos. E sabemos que não foi ataque cardíaco porque eles tiraram o coração e vão aproveitar o coração. Se tivesse sido ataque cardíaco, isso não acontecia. Portanto, clinicamente, são os dados que temos e realmente ficámos chocados. Sem qualquer tipo de aviso, obviamente, não havia forma de saber que isto poderia suceder, mas o que é facto é que sucedeu. E quero partilhar algo com vocês. Realmente nós no meio da dor também aprendemos muitas coisas. Eu com a minha célula há cerca de 15 dias perguntava-lhes, pode um cristão ter cancro? Lembram-se? Pode um cristão estar doente? Podemos incluir agora, pode um cristão morrer de uma forma fulminante? Claro. Ou, quando temos Cristo, estamos isentos de toda a condição humana? Claro que não. Claro que não, é evidente. É evidente que não. Portanto, contudo, tudo isto que aconteceu, não podemos negar que foi um grande golpe. As pessoas estavam muito tristes, com muita dor. Mas houve um grande apoio, e continua a haver, de todos, um grande carinho. Na verdade, posso-vos dizer que veio a família do Pato, ficou impressionadíssima, porque o funeral do Pato eram pessoas e pessoas e pessoas. Uma simples razão, porque realmente nós vemos-nos como família. E sabemos que as pessoas que não estavam, nós dizíamos aos irmãos do Pato diretamente, se pudessem ainda estariam cá mais pessoas, portanto, de todos os ministérios, porque realmente há um carinho especial entre nós. E o que eu gostava de chamar a atenção, não sei se já tiveram experiências disso ou não, de estar em funerais e em velórios, não tive muitos, graças a Deus, mas é totalmente distinto ter uma esperança verdadeira na palavra e não ter nenhuma. É totalmente distinto enterrar alguém que tem Cristo e alguém que não tem Cristo. E isso vê-se. Porque quem não tem Cristo não tem qualquer esperança. A morte é definitiva e para nós não é. A Bíblia diz que para os cristãos, quando morrem, para Deus é como se nós dormíssemos. Ainda diz mais, que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Okay? Podemos ler em Salmos 16, 15, se não me engano. Portanto, apesar de ser um momento duro, um momento que não entendemos, a nossa pastora Emma depois contou-nos algo que lhe sucedeu 7 dias antes. Por isso também descansámos os nossos corações, em que ela teve um sonho e que entendemos que esse sonho era o aviso do que ia acontecer. Ela teve um sonho de que estavam todos numa mesa com pessoas muito importantes, portanto era o escritório de Madrid, mas ela sonhou como se estivesse em Marrocos, portanto na viagem que nós vamos fazer agora em dezembro, e que ouviu alguém gritar, okay? Ah! De dor. E depois apareceram duas pessoas com calças azuis e camisa branca ou t-shirt branca e falavam um para o outro: vamos entubá-lo? E o outro respondia: não, ele já faleceu. Conta a Emma, a nossa pastora de Madrid, que entendeu ou teve bastante angústia durante este sonho porque queria ela que se alguém ia morrer, ia ser um Henrique, que é o seu marido, que é o mais velho. Então passou uma semana angustiada, sem saber bem qual era o intuito do sonho, e obviamente quando isto aconteceu, aconteceu desta forma, com este grito, a pessoa faleceu. Exatamente, apareceram duas pessoas com essa farda, que é a farda dos médicos em Madrid, e conta o Henrique e as pessoas que estavam que o pato foi escoltado até ao hospital. Portanto, a ambulância passou e tinham dois... Diga? Pronto. Porquê? Na urgência da doação dos órgãos. O médico diz-nos que o fígado, estando em perfeitas condições, só um fígado pode salvar, se não me engano, até 4 crianças. Okay? Portanto, os dados que eu tinha, ele doou 10 órgãos, até os olhos doou. Portanto, e ficámos contentes de saber que até na sua morte haverá por aí pedaços do pato e que poderão prolongar, quer dizer, um quarto do fígado do pato pode prolongar a vida de uma criança até 30 anos, mais 30 anos. E realmente a Emma também entendeu que quando sonhou com pessoas importantes, ela disse que via nas mesas, eram governadores e pessoas importantes, quando realmente o que fizeram com o pato foi dar-lhe importância de vida para sair, e quando a Bíblia nos chama a todos, governadores, sacerdotes, reis, para o nosso Pai, nós somos super importantes. Como é que estávamos? Estávamos tristes, mas estamos perfeitamente seguros de que o pato estava muito, muito melhor que nós, hoje em dia. Houve choro, sim, da mesma maneira que havia choro, também havia risos, também havia abraços, também havia lembranças. Percebemos que o pato, apesar de ser uma pessoa calada, discreta, e aqueles que o conhecem, pouco afetuosa, portanto, um pouco distinto do que nós estamos habituados nos nossos acampamentos, a abraços de meia hora cada um. Portanto, eu ontem disse à Soraya que, pronto, ia fazer a mala para me ir embora, e durei mais 2 horas, e foram 2 horas a despedir-me. Portanto, e as pessoas diziam realmente todas que ele era menos expressivo, mas depois contando histórias e histórias começámos a perceber, olha, a pastora Cristina conheceu de Cristo através dele, o pastor Nathanael também, a pessoa tal. E o facto de sermos discretos não significa que não tenhamos um bom fruto para dar ao Senhor. E o que realmente evidenciámos na vida do Patrick é que sim, ele tinha esse bom fruto. Houve muitas e muitas pessoas que conheceram de Cristo através da sua vida, okay? Através do seu testemunho. Gostava de frisar que o Patrick é uma pessoa que conheceu de Cristo e converteu-se através da rádio. Okay? Ele conta esse testemunho, contou esse testemunho em Sevilha, e a partir daí falou a uma série de pessoas. Portanto, estamos obviamente li esta manhã o que Kiko Filho dizia. Obviamente que vamos ficar melhor, obviamente que tudo vai voltar à normalidade, mas jamais as coisas serão iguais. Ok? E o que fazemos nestes momentos de dor é apoiar-nos em família, ok? Apoiar-nos em tempo, apoiar-nos em conforto. E uma das coisas que pude experimentar foi que, efetivamente, ninguém largou a Cristina, que é a esposa, e as duas filhas. Almoçaram, pequeno almoçaram, jantaram, foram para casa, cantaram. Vocês assistiram, como eu, às filhas estar lá no congresso e cantaram. E depois choravam e depois cantavam e serviram e continuaram. E assim somos e assim podemos ver e perceber que queremos efetivamente que Ele tenha a vida eterna. Por isso é que não choramos a morte da mesma maneira. Choramos? Sim, choramos. Chorámos muito e ainda continuamos a chorar. Eu pessoalmente só achei que era verdadeiro quando o vi lá. Até ir para lá, organizei o trabalho para poder sair, organizei as coisas do redil, falei com a Soraya, fui a casa, organizei tudo. Só quando vi, é que, como se diz aqui em Portugal, me caiu a ficha. Bom, já levei meia hora, mas não faz mal. É importante também podermos partilhar as coisas e perceberem como é que nós encaramos aquilo que vai acontecendo. Eu gostava de partilhar com vocês e espero que possam ter as vossas Bíblias ou algo onde apontar. Disse-nos o nosso responsável pelo som que hoje não vai ser possível fazer resumos. Ele ainda está a aprender. E eu disse, não faz mal. Todas as pessoas têm o seu caderno e as suas Bíblias. Simão, fica tranquilo. Foi o que eu lhe disse esta manhã. Podem fazer os seus resumos e tirar os seus apontamentos. Diz Eclesiastes 3, no versículo 1, diz o seguinte, vamos ler até ao 7. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de chorar, tempo de se derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar as pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, temos um tempo determinado para cada coisa. É o que diz o autor deste livro, Salomão, o homem mais sábio do planeta, diz a Bíblia. Aquele que podia ter pedido riquezas, ouro e prata, e o que pediu ao Senhor foi, por favor, dá-me sabedoria. E o Senhor deu-lhe essa sabedoria. E as riquezas vieram depois, é verdade. Foi mesmo sábio. Apostou mesmo bem. Há um tempo determinado para todas estas coisas, família. Há um tempo, ou melhor, há tempo para todo o propósito aqui na Terra. Aqui debaixo da terra. O que não significa que haja tempo ilimitado. Se há um tempo, e diz a Bíblia, um tempo determinado, e aqui faz bem a separação. Começa logo bem para o tema. Tempo de viver e tempo de morrer. Tempo de colher e tempo de deixar de colher. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há um tempo determinado para cada circunstância, diz a palavra, debaixo do céu. E se é determinado, termina. Pelo contrário, no céu não é assim. No céu não há tempo determinado. Reparem que este versículo é para aqui na terra. E no caso do pátio, ele está numa dimensão distinta da nossa. Na eternidade não há tempo. E por isso é que é preocupante. Onde é que nós vamos passar a nossa eternidade? Mas na Terra há tempo. E há tempo para todas estas coisas. E tempo para fazer algo muito importante, que é tomar a decisão de onde é que queremos passar a nossa eternidade. E por favor, eu gostava que pensássemos ou procurássemos pensar na obra da cruz hoje. Porque realmente há tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei o que vos passa pela cabeça quando leem esta frase. Não sei se será do português ou se será da minha cabeça. Mas eu, quando li estes versículos tantas vezes, o que eu achava é: há tempo. No sentido de: tenho tempo. Há tempo. Não sei se é o meu português que é mal entendido, mas quando percebo, não, é um tempo determinado. Se calhar é por ser fleumático, porque digo sempre: amanhã faço, amanhã vejo, amanhã vou. E se não houver amanhã? Não vi, não faço, não fiz e não fui. Diz Isaías 55, 6 ao 9. E aqueles que têm dificuldade em tirar apontamentos, apontem pelo menos os versículos para verem em casa, está bem? Diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é ele em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Família, este é o dia ou a semana em que fomos forçados a dar caras com a morte, a encarar a morte. Aquilo que dizemos tantas vezes na rua, que tu hoje estás aqui e amanhã não estarás, é 100% real. Não acontece com todos desta forma. Alguns passamos por um processo largo de sofrimento e dor nesta terra. Meses numa cama. Não sei se têm conhecimento, mas temos entre nós alguém que tem o padrasto agarrado a uma cama, se calhar há mais de 8 meses. Já fez um ano? Uau, estão a ver a minha noção do tempo? Todos temos o nosso processo. E esse dia vai chegar a todos, atenção. Esta é a realidade. A realidade é que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Como é que pensaste que seria o teu dia hoje, por exemplo? Que planos é que temos para o futuro? Temos planos para o futuro ou não? É bom termos planos para o futuro. Mas às vezes o que nós pensamos não acontece. O que terá o pato pensado que ia fazer durante o dia? Eu falava com alguém no carro e dizia: graças a Deus que ninguém discutiu nesse dia. Como discutimos uns com os outros? Como as o marido e a mulher discutem? Imaginem o que seria. Por isso é que temos que perdoar mais rápido. Não dar oportunidade. Vocês imaginem o que seria. Ou não, Soraya? O que seria acontecer uma coisa destas e a última palavra ou o último estado fosse uma grande zanga, um não te suporto, um não te posso ver à frente. A culpa que essa pessoa teria que carregar e o processo de perdão que teria que fazer. Obviamente que também poderia ser sarada pelo Senhor. Temos que dar valor às pessoas que temos ao nosso lado e dentro das nossas casas. devemos dar.
E é nestes dias em que pensamos nestas coisas. Serão os pensamentos de Deus iguais aos pensamentos que nós temos sobre o nosso futuro? Depois posso dizer já que não. Não são. São melhores. Essa é a parte que me alegra. São sempre melhores. Os teus caminhos são sempre melhores. Graças a Deus por todas as coisas que pedi a Deus e Ele não me as deu. Boa. Ou fez com que não acontecesse. Ele sabe o que é melhor para mim. Enquanto é possível, e enquanto é possível, é neste período aqui, enquanto estamos na Terra, seja 40 anos, seja 20, seja 10, seja 110, é esse o tempo que tu tens e eu tenho para decidir viver eternamente com Cristo. Enquanto é possível, disse Isaías, invoca o Senhor. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Para nós pode-nos parecer direito fazer a nossa vida como bem entendemos, mas se não estamos com Cristo, é um caminho de morte. Nós não andamos às escuras. A palavra de Deus é claríssima quando nos diz o que é de vida e o que é de morte. A nossa esperança não é uma esperança vã, não é uma fé, porque pronto, não tenho que acreditar, não sei no que é de acreditar para suportar a morte, vou acreditar que há uma eternidade. Não, a nossa fé é segura e certa, porque Jesus é efetivamente o caminho, a verdade e a vida. E nós não estamos às escuras. E aqueles que ouvem estas palavras não poderão dizer que não sabiam qual era o caminho. Poderão dizer um dia: eu achei que não era tão importante. Era mais importante os caminhos que estavam nos meus pensamentos e que dizia a tua palavra, Deus, eu acho que nem vamos abrir a boca, mas que são de morte. É que a tua palavra dizia que são de morte. Eu achei que não. Achei que podia viver a minha vida como queria. Achei que era suficientemente importante e sábio para rejeitar tudo o que tu dizes na tua palavra. Achei que a tua palavra era escrita por homens. Achei que não era verdade. Poderá haver imensas desculpas, mas estou certo que pelo menos os que estão aqui sentados nestas cadeiras nunca vão poder dizer: eu nunca ouvi falar disto. Jesus, quem? Quem é Jesus? Caminho? Vida? Vida eterna? Não ouvimos falar. Nem sempre cedemos. Aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, quando morrer, apenas dorme. Os restantes têm a morte eterna. Vivem eternamente, mas nós nem lhes chamamos viver eternamente, porque é morrer eternamente. É eterna mesma. A eternidade há para todos. A temporalidade é aqui. Aqui é que é o tempo. O nosso Deus é um Deus trino. Falamos da Trindade. E tudo o que foi criado por Deus tem três dimensões. Mas ninguém criou Deus. Nós temos o espírito, alma e corpo. Temos a largura, a altura e a profundidade. Temos o passado, presente e futuro. Tudo o que é criado por este ser perfeito tem três dimensões. Mas ele não se rege pelo aquilo que criou. Hebreus diz o seguinte, Hebreus 9, 27: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, a todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Depois de morrermos, haverá juízo, e isto é certo. Assim dizem as estatísticas. 100% das pessoas que nascem, 100% morrem. Não há como discordar disto. Todos. Vamos morrer fisicamente. Não vamos ficar aqui para sempre na Terra. Hoje vim para a CCI mais cedo e vim do Uber. Eu estava a conversar com o meu condutor e ele disse algo engraçado. Ele disse: bom, para as pessoas que não gostam de correr riscos, eu sou uma pessoa que gosta de correr riscos. Para as pessoas que não gostam de correr riscos, eu apenas lhe respondo: é melhor morrer já. é melhor morrer já, porque a vida é um risco. E eu fiquei... porque a vida é um risco, porque não há nada garantido. Nada, rigorosamente nada, está garantido nesta vida. Depois contou-me um pouco da sua história, eu contei-lhe também esta questão, e ele contou-me que o irmão dele passou por algo semelhante, mas efetivamente foi um ataque cardíaco, portanto havia sangue para bombear. Com 25 anos. Graças a Deus, neste caso, o Senhor não o quis levar. E ele está bem, tem inclusive duas filhas. Mas ele disse, mas olha, isto mudou a vida do meu irmão completamente. E mudou as nossas também. É que ele só vivia para trabalhar e achava que tinha tempo para ter filhos. E mudou completamente. Deixou de trabalhar tanto. Quis ter filhos assim que pôde. E depois foi curioso, depois despedimos-nos e ele viu que eu trazia uma Bíblia e disse-me: ah, bom culto, eu também vou para o meu. Só que o meu é só às 11. E eu disse: o meu também é só às 11, eu é que venho mais cedo. É bom encontrarmos alguém que crê no mesmo. E a respeito de não termos nada garantido, o Senhor Jesus conta-nos uma parábola em Lucas 12, 16, 21, do 16 ao 21, Jesus propõe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e rezoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho de recolher mais frutos? E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito de muitos bens. Para muitos anos, descansa. Come, bebe, folga. Mas Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Família, não há problema nenhum a juntar tesouros. Principalmente se o objetivo for usá-los. E não como os nossos queridos amigos egípcios, que era enterrá-los para levar à eternidade, e nós agora é que estamos a descobrir tudo, não foi nada para onde eles foram, obviamente. O ouro está todo cá. E os recursos são importantes. Mas o mais importante é sermos ricos para com Deus. E como é que nós somos ricos para com Deus? Neste tempo que o Senhor permite que nós vivemos aqui na Terra. Administrando as coisas para o seu reino. Melhor seria que este homem, em vez de pensar em aumentar os seus celeiros para poder armazenar mais, teria sido dar. Reparem que não é porque ele não deu que morreu. Não é disso que eu estou a falar. Morrer, vamos morrer todos. Os generosos, os gananciosos, os verdadeiros, os mentirosos. Morrer, vamos morrer todos. Não é por isso que ele morre. Mas esta parábola o que nos ensina é: o que é que fazemos nós com a nossa vida enquanto cá estamos? O que farás tu com a tua vida enquanto cá estás? Onde pões tu os teus olhos? É nestes tesouros, nestes celeiros? Deus diz: tolo, insensato, diz outras versões. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, se soubéssemos que é amanhã, o que faríamos? Ou se soubéssemos que é para a semana, o que fosse. O Senhor a alguns avisa. Mas o que é mais importante para nós? Talvez devêssemos viver com essa certeza de que realmente isto é temporal. Para o bem e para o mal. Desfrutaríamos muito mais a vida. Estou seguro. Faríamos coisas que realmente importam. Usaríamos o nosso trabalho, as nossas forças para
servir a Deus, para ser ricos para com Deus e não para nós próprios. Não vá ser que estejas tu a armazenar e a armazenar e a armazenar, e aquilo que estás a armazenar não vai servir para rigorosamente nada. Os teus planos não são os planos de Deus. Os meus planos não são os planos de Deus. E eu posso dizer com segurança que os planos de Deus não são que nós vivamos de uma forma egoísta. E podemos dizer, fica para os filhos. A grande maioria desses bens, o que vai produzir é a discórdia entre os filhos. É irmãos que se vão deixar de falar. É famílias completamente destruídas. Nem depois da morte, aquele que é de um pai ganancioso juntará a sua família. Porque não aprenderam a ser generosos. Só por um milagre é que as coisas serão distintas. Só se conhecerem do Senhor e aprenderem a ser generosos. Caso contrário, até maldição trará àqueles que o pai acha que vai proporcionar boas condições de vida. E um dia, família, também vão pedir a minha alma e também vão pedir a vossa. E um dia Deus vai dizer, podes levar. Há dias em que Ele diz não. Não é o dia. Não quero. Tenho algo a fazer com o Fábio. E impede que a morte chegue. Mas um dia chegará. Um dia vão pedir a alma, como pediram a deste homem, e Deus vai entregá-la. Devemos ser ricos para com Deus. Ricos no seu reino. E de verdade empenhar as nossas vidas de forma diferente. Provérbios 1:33 diz o seguinte: mas o que me der ouvidos, e não é ao Fábio, é a Deus, o que der ouvidos a Deus, seguramente estará descansado do temor do mal. Quem der ouvidos a Deus, habitará seguramente descansado. Por isso estamos descansados em relação à vida do Pato. É que estamos mesmo. E é impressionante ver as suas filhas, a sua família, os seus amigos. Quando eles diziam na escola e nos trabalhos, tenho que me ir embora, morreu o meu pastor. Claro que as pessoas não entendiam. O Kiko estava na Colômbia a gravar um vídeo e teve que sair meia hora antes de começar e cancelou-se tudo. E não entenderam. É o teu pastor. Não. É a pessoa que ele dizia, eu não o conheci, ele sempre esteve. Ele sempre existiu. São 30 e poucos anos em todas as ocasiões. São família. Não é o momento da pregação. É todos os momentos. É os bons, os maus, os menos bons. As pessoas talvez não entendam. Mas é impressionante ver o conforto que Deus deu e tem dado nestas circunstâncias. E a verdade é que a vida continua. Como dizia o nosso pastor Holland, quando o enterrávamos, life goes on. E há muito para fazer naqueles que ainda ficam. E posso-vos dizer que a vida continua em dois sentidos. A vida continua para o Pato eternamente e continua para aqueles que estão na Terra. Continua até irmos para o pé do Pato. E se continua aqui, nós temos que continuar. Continuar a trabalhar para o Reino de Deus. A família que ficou sem o Pato tem que continuar. Temos que permanecer. Porque por alguma razão Deus permitiu que ficassem. Há algo para fazer. E não é para encher celeiros. É para dar daqueles que têm os celeiros cheios. Para dar àqueles que necessitam. Talvez penses como eu penso. Pensava com grande frequência. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Há tempo para me comprometer com esta vida de cristão que às vezes me parece aborrecida.
Há tempo para tomar uma boa decisão? Não sabes se há tempo. Ninguém sabe, na verdade. E também não vou ser eu que te vou dizer quando é que é o tempo para cada coisa. Mas não penses que há sempre tempo. Não penses que a pessoa vai sempre cá estar. Não tenhas as coisas por garantido. Reparem o que diz em João 4. Vou terminar. O que dizia em João 4, 35 e 36. Jesus dizia aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Ou seja, não dizem vocês que ainda falta tempo, ainda faltam 4 meses para que venha a ceifa? E Jesus diz: eu digo-vos, levantem os vossos olhos e vejam as terras. Já estão brancas para a ceifa. Já estão prontas para a ceifa. Levantem os vossos olhos e vejam. É tempo, disse Cristo. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. E este é o papel da nossa Igreja Família. Porque aquele que semeia a palavra nos corações é Deus. Ele é o semeador. E aquele que ceifa devemos ser nós. Aqueles que vemos que as almas estão prontas. Porque um dia vai chegar aquele que vai ceifar verdadeiramente todas as vidas e vai levá-las. Dizemos nos nossos corações: ainda há tempo. Ainda falta. Ainda há tempo para me comprometer com o Senhor e para servir verdadeiramente. Ainda há tempo para falar do meu pai de Cristo, ou com o meu pai sobre Cristo. Ainda há tempo para falar com a minha mãe. Ainda há tempo para falar com o meu irmão. Há tempo, há tempo, há tempo. Ainda há 4 meses. Jesus diz: olha, abre os olhos. Olha para a terra. É agora. É hoje. Está tudo pronto. É já. Poderia falar aqui do que quer que fosse, mas é que isto é tão real. É tudo tão iminente. É tudo tão verdade. Pode ser já. Cristo diz em Apocalipse 22, 20, aquele que testifica estas coisas, que é Jesus Cristo, diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, dizia esta música e diz esta palavra. Sabem o que pensei eu no funeral do Pato? Foi: se morressem muitas das pessoas que eu conheço e que amo naquele dia ou hoje, o discurso não seria igual ao que tivemos com o Pato. Não se falaria de eternidade, não se falaria de paz, não se falaria de uma perspectiva eterna e de uma esperança verdadeira. Só haveria choro, choro, choro. E aqueles que são incrédulos iriam arranjar formas, métodos. A vida é assim. Estão a dormir. Tem que ser. Não faço ideia. Não faço ideia que o que é que a psicologia tem disponível para nós podermos acreditar ou para poder suportar a morte. Mas sei que para nós que sabemos a verdade, seria terrível, terrível ter que saber que alguém vai passar a eternidade no inferno porque não se deu. E eu não quero, obviamente, com esta palavra, transferir a responsabilidade para nós. Principalmente quando nós falamos. O Senhor diz: fala, e o sangue dessas pessoas não estará sobre a tua cabeça. Essa é a nossa função. Eu não estou a dizer que nós somos responsáveis pela conversão de quem quer que seja, não. Somos só por falar. Não quero de nenhuma forma transmitir culpa. De nenhuma forma, sinceramente. O que quero é transmitir sentido de urgência para falar. Se a pessoa não se converter, não é culpa nossa, não é responsabilidade nossa, como também se converter também não é mérito nosso, não é glória para nós. Nós somos só instrumentos na mão do Senhor. E família, vamos ficar com esta palavra em Joel 12:2. Diz na versão Nova Versão Portuguesa, acho que se chama assim, NVP. Bom, não será igual à vossa. Diz: mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. E o Senhor, o que diz aqui à nação de Israel e que nós podemos aplicar nas nossas vidas é: enquanto há tempo, que nós não sabemos qual é o tempo, mas hoje há tempo, agora há tempo, neste preciso instante, para nos voltarmos para Deus. Quando saís daquela porta, eu já não sei. Nem tu, nem eu. Enquanto temos os olhos abertos, eu posso dizer: agora há tempo. Daqui a 2 segundos, como ao pato, já não posso dizer isso. Agora há tempo para te arrependeres. Às vezes falamos com as pessoas na rua e quando as convidamos para orar, obviamente não somos nós que convertemos as pessoas de nenhuma forma, damos-lhes duas opções. Olha, você pode orar aqui comigo se quiser e nós ajudamos-o, ou pode, se quiser, orar em casa. Eu não tenho que ver. E é verdade. E se o Senhor lhe conceder esse tempo de sair dali e ir até casa, e ele orar e se arrepender, será salvo. Se o Senhor não lhe conceder esse tempo até casa, e ele morrer entretanto, não será salvo. Esta pergunta que nós fazemos na rua, que acaba por ser uma pergunta politicamente correta, olha, pronto, não quero orar comigo, ora em casa, não é garantido. E eu acho que nós, que estamos deste lado, temos que entender a urgência de falar, a urgência de trabalhar no reino do Senhor. A obra é grande e enorme. E só é grande e enorme porque no coração do nosso Deus está a salvar toda a gente. Porque senão a obra era pequenina. Mas como no coração de Deus está que ninguém se perca, é grande. É muito grande a obra, cheia de trabalho. Com falta de mãos, diz o Senhor, há poucos obreiros. Orem por eles, peçam-nos. A única razão pela qual a obra é grande é porque o Senhor é grande em amor e misericórdia e porque está a olhar para todos. Se não, podíamos fazer como alguns grupos religiosos que se cingem a um número e dizem: para o céu vão 144 mil pessoas. E como alguém da minha família gosta de fazer, quando fala com essas pessoas, diz-lhes: olha, então o vosso Deus, em vez de ir a todo o mundo, é melhor ir onde foi concentrada essa religião, porque 144 mil são tão poucas que não vale a pena estar a procurar em todos os lugares. É curioso. Mas não é assim. O Senhor quer salvar toda a gente. Quer salvar toda a gente. E pela vontade do nosso Deus, a obra seria ainda maior. Temos que perceber o que é que estamos a fazer como igreja e como seus filhos. Na verdade, durante muito tempo, ou mais tempo do que devia ser, eu sempre encarei os caminhos do Senhor como algo próprio, privado, individual. Tinha a minha fé, orava sozinho. Demorei, se não me engano, cerca de 1 ano e meio ou 2 para começar a orar em voz alta. Portanto, nem sequer queria que as pessoas me ouvissem orar. E foi quando percebi que estava a ver o Evangelho de uma forma distinta. Não é a minha fé, não é a minha vida, não é as minhas coisas. Deus chama-nos para dar, para deixarmos a minha vida, para deixar as minhas coisas, para ir para as coisas do Senhor. Se calhar não é um chamado muito atrativo, mas é que é o que ele vai fazer mais cedo e mais tarde. E um dia vais-te deparar com esta realidade, que não vais poder seguir a Cristo se não te negares a ti próprio. Podes andar ali, nos corredores, e vais ouvindo as pregações, e simpatizas com esta palavra, e simpatizas connosco, e somos pessoas que até dançamos, porreiras, dão-te boleia, oferecem-te almoço, oferecem-te o pequeno almoço, estão sempre prontas para um abraço, e isso é ótimo. Eu também desfruto disso, fui muito acarinhado ao pé dos meus irmãos, e estou certo que todos vocês, quando nos vemos, são grandes abraços, grandes conversas. Mas não é disto que se trata o Evangelho. Isto não é um clube. Ou somos de Cristo, ou no dia da nossa morte vamos sofrer eternamente. E o Evangelho também não é a salvação apenas. Diz a Bíblia que entraremos pela porta e depois há um pasto grande. A porta é Cristo, mas não termina aí. Começa no dia da salvação. Começa nesse dia e nunca mais acaba, porque a vida é eterna e se é eterna não tem interrupções. No dia em que aceitamos Jesus Cristo, e é o que eu vou querer que façam esta manhã, aqueles que não o têm, que pensem verdadeiramente nisto. Foram 2 segundos. Foi um "Ah!" e já não estava. Não há mais nada a dizer. E pode acontecer com qualquer um de nós. Li a história de uma vez de um pregador, que até custa acreditar, porque durante a sua pregação ouviu 4 A's deste. E 4 pessoas morreram. E ele dizia: não há tempo. É hoje. Não há tempo. E morreu um, e morreu outro, e morreu outro. Graças a Deus que o Pato tomou a boa decisão. Pai, obrigado, te dou esta manhã, porque contigo é possível viver todas as coisas, Senhor. Os momentos altos, os momentos baixos, os momentos que de verdade são insuportáveis aos olhos dos homens. Tu estás connosco, Senhor. E dou graças pelo aquilo que os meus olhos viram, Senhor. Sim, notámos corações abatidos. Sim, houve dor. É verdade que não estávamos eufóricos. Notava-se. Mas as almas continuavam a louvar o Teu nome, Senhor. A dizer com segurança que Tu és o nosso Deus, que Tu és a nossa verdade, que Tu és a vida eterna, Senhor. Que não entramos na Tua porta verdadeira porque nos garantiste que isto seria 100% rosas, Senhor. Muito pelo contrário, Tu és o primeiro a pôr tudo a claras. Vão sofrer, vão ter tribulações. O sol nasce para os justos e para os injustos. Aqui na terra estamos sujeitos a qualquer coisa que todos os outros estão. Podemos sofrer roubo, sim,